Eu estou aqui, nas minhas mãos, com a carta de Belém, que foi escrita hoje, num seminário realizado na Universidade Estadual do Pará, como eu disse, que foi parceira neste seminário junto com a Universidade Federal do Pará, que recebeu um grupo de especialistas na área, Dr. Guilherme Carvalho, o Dr. Francisco Del Moral, que debateram sobre o modelo energético, sobre os modelos energéticos e a política de desenvolvimento para a Amazônia. O deputado Edmilson Rodrigues, que foi o deputado mais votado do Pará, que é doutor em Geografia Humana pela USP, que foi prefeito por 8 anos na cidade de Belém, prefeito premiado nacional e internacionalmente, com gestão participativa, com modelo de gestão que retirou das ruas as meninas e os meninos, que foi o primeiro a implantar a Bolsa Escola, foi premiado em Dubai por 2 vezes prefeito criança. Foi premiado pelas melhores práticas de inclusão social. Este painel de especialistas que debateu hoje nos trouxe muitas reflexões. Sobretudo, a reflexão de que é preciso resistir. É preciso insistir com os senadores da República, é preciso insistir com os deputados federais, com os governadores dos estados onde tem previsão de construção de hidrelétrica, com a presidenta Dilma Rousseff, de que esse projeto não pode descer goela abaixo do povo da Amazônia, não pode ser implantado de qualquer jeito, como nós temos ouvido os ministros se posicionarem. Não é de qualquer jeito, o povo da Amazônia tem que ter voz, o povo da Amazônia tem que ser ouvido. E essa carta de Belém, dentre outras reflexões, ela traz este alerta de que nós vamos resistir. Nós vamos resistir até que o povo daquela região seja ouvido. Porque nós não queremos lá mais 200 mil pessoas que estão se deslocando quando o governo está anunciando a geração de 20 mil empregos. Quando só na cidade de Altamira nós temos 18 mil desempregados. Nós não queremos mais prostituição infanto-juvenil. Nós não queremos mais um espaço privilegiado pela vulnerabilidade social para a injeção da droga naquela região. Nós não queremos mais as mazelas que o Estado brasileiro tem produzido para o povo brasileiro, à luz dos interesses internacionais, dos grandes empreendedores, dos que têm a facilitação do dinheiro público com juros baixos para gerar fome, miséria, prostituição para o nosso povo. Não queremos mais. Enquanto eu tiver voz aqui neste Senado Federal, enquanto não vierem para cá, para o meu lugar, os fichas suja, eu vou continuar apelando às autoridades brasileiras em nome do povo da Amazônia. E passo agora a leitura da Carta de Belém, que foi escrita e aprovada no dia de hoje, no seminário realizado na Universidade Estadual do Pará. Carta de Belém em defesa dos rios, da vida e dos povos da Amazônia. Os participantes do seminário Energia e Desenvolvimento, a luta contra as hidrelétricas na Amazônia, após ouvirem professores e pesquisadores de importantes universidades afirmarem que Belo Monte não tem viabilidade econômica, pois vai produzir somente 39% de energia firme. 4,5 mil megawatts dos 11 mil prometidos. Afirmarem ainda que a repotencialização de máquinas e equipamentos e a recuperação do sistema de transmissão existente poderiam acrescentar quase duas vezes o que esta usina produziria de energia média, investindo um terço do que se gastaria na construção de Belo Monte. Após ouvirem o procurador do Ministério Público Federal, Dr. Felício Pontes, falar sobre a arquitetura de uma farsa jurídica, falta de documentação, oitivas indígenas que nunca existiram, licenças inventadas e ilegais, estudos de impacto incompletos e que não atendem às exigências sociais, ambientais e da própria legislação. Após ouvirem o povo Gavião da Montanha relatando a luta que até hoje travam contra a Eletronorte, que os expulsou de suas terras quando a hidrelétrica de Tucuruí começou a ser construída, tendo sua cultura seriamente ameaçada, enfrentando doenças e problemas sociais que antes não conheciam, mostrando que sua luta já dura mais de 30 anos e que até hoje não conseguiram sequer o direito a uma nova terra. Após ouvir os movimentos e organizações sociais denunciarem que os povos do Xingu, agricultores, ribeirinhos, pescadores, indígenas, extrativistas, entre outros grupos, estão sendo criminalizados e simplesmente ignorados. Situação reconhecida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que solicitou ao governo brasileiro que pare a construção de Belo Monte enquanto os povos indígenas não forem ouvidos. Após verem os exemplos históricos dos grandes projetos na Amazônia, inclusive exemplos mais recentes, como os da hidrelétrica do Rio Madeira, onde não foi verificado desde o não cumprimento dos direitos trabalhistas, até mesmo trabalho escravo, levando os trabalhadores a se rebelarem contra a opressão que vinham há muito tempo sofrendo. Afirmam que a usina da hidrelétrica de Belo Monte não tem nenhuma sustentabilidade social, econômica, ambiental, cultural e ou política. Por isso, representa uma insanidade. Afirmam que o governo brasileiro trata hoje Belo Monte de forma obsessiva, irracional, movido unicamente pela necessidade de atender interesses políticos e econômicos, em especial os das grandes empreiteiras. Afirmam que é possível impedir a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, defendendo os rios, a floresta, as populações rurais e urbanas, a vida na Amazônia, no Brasil e no mundo. Diante disso, os participantes deste seminário assumem os seguintes compromissos: fortalecer uma grande frente contra o barramento dos rios da Amazônia, fortalecer o movimento contra Belo Monte, inclusive criando novos comitês, cobrar um grande debate no Senado Federal com a presença dos senadores e do povo do Xingu. Isso eu faço uma ressalva, exatamente porque o governo não está ouvindo, o Congresso não está ouvindo. Os senadores estão criando dificuldades ou sendo pressionados a não irem a Belo Monte. Então, o povo do Xingu quer ser ouvido pelos senadores e decidiu cobrar um grande debate no Senado Federal com a presença dos senadores e do povo do Xingu. A carta finaliza. Belo Monte, não. Terra, sim. Viva o Rio Xingu, vivo para sempre. Viva os rios da Amazônia, vivos para sempre. Belém, 12 de abril de 2011. Essa é a carta escrita pelos ambientalistas, pelos movimentos sociais, pelos indígenas, pelos povos tradicionais que participaram no dia de hoje conosco. Tive o orgulho de estar numa mesa colaborando com a discussão, junto com essas autoridades da área acadêmica que nos deram uma lição de que é possível resistir, que nós temos elementos científicos fortes para demonstrar e tentar sensibilizar as autoridades, sobretudo o governo federal, dessa forma insana como está sendo conduzido o processo de Belo Monte. Não é à toa que a decisão da OEA foi favorável às populações tradicionais, não é à toa que a decisão da OEA foi exigir do governo brasileiro a paralisação das obras de Belo Monte. E aqui eu quero deixar muito claro, não existe nenhuma contradição entre defender os rios da Amazônia, entre defender a vida e a vida dos povos da Amazônia e pensar o desenvolvimento da região e pensar o desenvolvimento numa perspectiva sustentável. É possível e nós temos instrumentos suficientes nas academias, nas pesquisas feitas Brasil afora, inclusive fora do país, que nos possibilitariam, caso o governo resolva refletir sobre essa questão, para que o desenvolvimento na nossa região seja feito à luz dos interesses do próprio povo da região, e não a partir exclusivamente do lucro dos empreiteiros que, historicamente, têm explorado o nosso povo, explorado a nossa região. Muito obrigada, eu agradeço a atenção do senador, do nosso presidente em exercício aqui nessa sessão e me coloco à inteira disposição, através do nosso blog, do nosso site, a conversar com outras comunidades ribeirinhas, com outras comunidades indígenas, com as ONGs, com os que lutam em defesa do povo brasileiro, para que nós possamos reforçar a luta em defesa dos rios da Amazônia, a luta em defesa do povo da Amazônia, do povo brasileiro. Muito obrigada.